Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 10 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar repetindo aquele recado que eu dei ontem sobre os episódios da semana que vem. Entre a segunda e a sexta-feira que vem, eu não vou estar por aqui, e por isso o podcast vai ser apresentado por um convidado surpresa, que eu acho que vocês vão gostar. Mas, enquanto isso, para esse episódio aqui de hoje, eu vou começar falando sobre o Nintendo Switch, que finalmente vai receber o primeiro grande serviço de streaming de vídeo. Ontem, a empresa Hulu anunciou a chegada do app dela para o console, mas nesse primeiro momento isso só vai acontecer nos Estados Unidos. A falta de serviços de streaming tem sido uma das principais reclamações de quem tem um Nintendo Switch, e agora o negócio é esperar para ver se a chegada do Hulu inspira, em especial lá a Netflix e YouTube, a se mexerem e aparecerem por lá também. E já que o assunto é videogame, deixa eu comentar que os jogos imersivos da Steam vão chegar lá à plataforma Windows Mixed Reality do Windows 10. De acordo com a Steam VR, esses jogos vão ficar disponíveis a partir de 15 de novembro num esquema meio beta, em preparação para o lançamento oficial lá do Steam VR no Windows Mixed Reality, que ainda não tem uma data certa para acontecer. E ainda sobre a Microsoft, quem testa lá os betas do Windows 10 ganhou acesso a um recurso de compartilhamento de arquivos por proximidade. Esse recurso vai deixar o pessoal mandar documentos e arquivos para outros computadores ali por perto, fazendo uma conexão direta sem a necessidade de internet. Em inglês, o nome desse recurso é Nearshare, e ele deve aparecer lá para todo mundo na próxima atualização do Windows 10, junto de umas outras novidades, tipo a habilidade de silenciar uma aba lá no navegador Edge. E por último, sobre a Microsoft, ontem o Skype deu mais um passo na direção do Snapchat e lançou filtros de fotos nos apps de iOS e de Android. A ideia é que o pessoal use esses filtros para publicar fotos lá nos highlights, né, que são os snaps ou as Instagram stories do Skype, e a Microsoft falou que as opções de filtros vão variar de acordo com a época do ano e com o contexto da imagem. Bom, e já que eu citei o Snapchat, deixa eu comentar que a versão totalmente reformulada lá do aplicativo está com lançamento marcado para o dia 4 de dezembro. Segundo um documento da empresa, o app vai juntar as conversas com os amigos e o feed de stories ali, tudo do lado esquerdo da câmera, e o lado direito vai centralizar vídeos e snaps feitos por quem o usuário não segue, numa espécie de central de descoberta de conteúdos. Esse feed, aliás, vai ser infinito, alimentado lá por um algoritmo que vai personalizar o conteúdo de acordo com o interesse do usuário. E aí, ainda sobre redes sociais, deixa eu comentar que ontem o Sean Parker, que é o cofundador e ex-presidente do Facebook, deu uma entrevista bem polêmica num evento do site Axios. Lá ele comentou que o Facebook explora de propósito a ansiedade e a insegurança do ser humano e usa isso para viciar os usuários, e falou que só Deus sabe como esse tipo de dinâmica vai alterar o modo de pensar das próximas gerações. Ele disse ainda que desde o começo as ferramentas e interações do Facebook foram concebidas com o objetivo de consumir ao máximo o tempo e a atenção do usuário, e afirmou que todo mundo ali dentro sabia que estava usando a carência da galera para fazer o projeto funcionar. E enquanto isso, lá no Twitter ontem também teve polêmica, depois que a rede decidiu paralisar o sistema de verificação de usuários. Isso aconteceu depois que o site verificou a conta do Jason Kessler, que é um dos neonazistas que ajudaram lá a organizar aqueles protestos absurdos de supremacia branca na cidade de Charlottesville há alguns meses. Nessa oportunidade, ele tweetou uns absurdos lá sobre a mulher que foi morta nos protestos, e a repercussão foi tamanha que ele chegou a deletar a própria conta. Eis que ele fez uma conta nova e o Twitter verificou a conta dele, o que despertou a ira do pessoal, né, que achou que o Twitter estava apoiando o cara de alguma forma. Algumas horas depois, o Twitter se explicou e disse que a verificação da conta não tinha nada a ver com o apoio, mas ainda assim eles vão pausar a coisa toda para repensar o significado e o processo de verificação. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a AT&T andam brigando nos últimos dias. O que rola é que a AT&T está tentando aprovar a aquisição da Time Warner, mas a justiça americana não está deixando. O principal problema é que a CNN pertence à Time Warner e a lei americana proíbe que uma operadora também seja dona do veículo de comunicação. Como a aprovação da fusão significaria que a CNN passaria a pertencer à AT&T, a coisa está meio enrolada. Antes de ontem, surgiram os papos de que a justiça americana tinha ordenado a venda da CNN para autorizar o negócio. Aí ontem o presidente da AT&T falou que essa notícia era mentira, mas fato é que essa compra está bem complicada e não deve acontecer tão cedo. E ainda sobre bastidores, a Ford assinou um contrato de cooperação no valor de US$765 milhões para fazer uma fábrica de carros elétricos na China. Esse acordo prevê uma joint venture entre a Ford e a montadora chinesa Zatoy Auto para a construção da fábrica, e cada uma lá vai ficar com 50% de participação se o governo chinês chinesa provar a coisa toda. Bom, mudando de empresa e ainda falando de carros, a Tesla comprou uma companhia chamada Purbix, que é especializada na fabricação de máquinas de automação para linhas de produção. A Purbix já vinha prestando serviços para a Tesla há coisa de 3 anos, e agora 100% das operações dela vão ficar dedicadas à empresa do Elon Musk, e essa compra acontece justo no momento em que a Tesla enfrenta lá diversos problemas para fabricar os carros a tempo de cumprir as promessas de entrega. E enquanto isso, lá na Uber, o novo CEO da empresa falou que tem certeza que o investimento da SoftBank vai acontecer. Esse investimento, que dizem por aí que é de coisa de 10 bilhões de dólares, está ameaçado por culpa do ex-CEO Travis Kalanick, que é incapaz de ficar quieto para não prejudicar a empresa, mas o CEO novo falou que está tudo certo e que já eles fecham o negócio. E ainda sobre a Uber, a empresa lançou um beta de uma espécie de saque 24 horas para os passageiros mais frequentes lá nos Estados Unidos. Eles estão chamando esse saque de suporte premium, e a pessoa consegue ser atendida na hora ali para resolver um problema, tanto pelo telefone quanto direto ali dentro do app. E por último, sobre a empresa, agora o Uber Eats vai começar a mostrar avaliações tanto dos restaurantes quanto das comidas que eles oferecem. Esses reviews vão contabilizar as notas da galera dos últimos 90 dias e vão mostrar lá quantas avaliações o restaurante tem para poder formar aquela nota. E enquanto isso, lá em Las Vegas, lembra no começo da semana que eu falei sobre a expansão do teste de transporte público autoguiado lá na cidade? Então, aconteceu o primeiro trajeto com um mini-ônibus e um caminhão bateu nele em menos de uma hora. A boa notícia é que o mini-ônibus fez a parte dele e parou assim que ele viu o caminhão, mas o motorista lá do caminhão não foi tão rápido e acabou acertando o mini-ônibus, mas sem machucar ninguém. E enquanto isso, na Play Store, ontem o Google liberou aquele app Files Go, que deixa o pessoal administrar os arquivos lá dentro do celular. Com esse gerenciador, a galera consegue transferir coisas entre aparelhos, consegue também lá mover, copiar, colar e renomear arquivos, e também dá pra limpar os caches dos apps, que é sempre uma mão na roda, né? Apesar do lançamento, o Files Go ainda é classificado como um app beta, mas caso você queira baixar ele aí no seu Android, o link tá aqui na descrição. E ainda sobre esse assunto, ontem o Firefox para iOS foi atualizado e chegou a 10ª versão. Esse update traz a interface nova chamada Photon e traz também recursos de bloqueio de rastreamento e um menu novo lá com acesso rápido a coisas tipo histórico, ajustes, favoritos e sites mais visitados. E ainda sobre o iOS, ontem a Apple liberou a versão 11.1.1 do sistema com a correção daquele bug da letra I maiúscula que vinha lá afetando o pessoal que escreve em inglês. Além disso, a Apple também corrigiu um problema que fazia o recurso de chamar a Siri parar de funcionar, e agora todo mundo pode voltar a ficar irritado com ela como de costume. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem pintou lá um update daquele aplicativo Clips, que traz um recurso bem legal chamado Selfie Scenes para o iPhone X. Ele serve para inserir o usuário no ambiente virtual 3D lá, com direito à aplicação de filtros e alguns cenários inspirados em Star Wars, incluindo do filme que tá para sair. E ainda sobre as atualizações da Apple, a empresa implementou lá nos ajustes do iOS o extrato de compras da App Store e da iTunes Store. Antes só dava para ver esse extrato detalhado usando o iTunes, mas agora dá para fazer isso no iOS também, seguindo passo a passo que tá no link aqui na descrição. Ainda sobre a Apple, ela marcou a inauguração lá do Centro de Visitantes do Apple Park pro dia 17 de novembro e anunciou a expansão internacional da iniciativa Todos Podem Programar. Esse é um currículo de programação da Apple que vai ser adotado em 20 universidades ao redor do mundo, que parece que ainda não inclui o Brasil. E por último sobre a Apple, e fechando a semana, ontem pintou um novo relatório de diversidade da companhia. Junto desse relatório, a Apple atualizou a parte de diversidade lá do site dela, contando algumas histórias de funcionários e comparando a performance dela com o resto do mercado, e o link para isso tudo tá aqui na descrição. Segundo o relatório, 32% dos funcionários da Apple são mulheres, o que não mudou nada ano sobre ano, 54% são pessoas brancas, 2% a menos ano sobre ano, 13% são hispânicos, 1% a mais ano sobre ano, 21% são asiáticos, 2% a mais ano sobre ano e 9% são negros, que também é a mesma porcentagem do ano passado. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana, e o podcast volta na segunda de manhã, né?
É o que dizem.
Tudo bem, falou! Iniciar uma aba no navegador, Ed. Ficou ruim. Deixa eu fazer de novo. Eita, caiu o telefone. Aí, já pensou quebrar assim?